Crítica FM.
Bom dia, vamos dar início a mais uma edição do programa Dentro do Tempo, hoje dia 15 de abril do ano de 2026. A propósito do Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, o mês de abril, é por isso que cá estamos, nesta hora, aqui na Rádio Vidigueira, vamos falar de maus-tratos na infância. Convidadas hoje vão estar a professora Ana Paula Cardoso, professora de português no Agrupamento de Escolas de Vidigueira, representante da Educação na CPCJ, presidente, certo? Bom dia, professora.
Bom dia.
Temos Ana Correia, enfermeira e representante do Centro de Saúde e da Saúde Escolar. Ana Correia.
Bom dia a todos.
Mais uma vez, bom dia. Já não é a primeira vez que a enfermeira está connosco. Temos a Lúcia Bela Lança, psicóloga e técnica de apoio à vítima na Santa Casa da Misericórdia de Vidigueira. Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia. E contamos com a presença de Sónia Silva, psicóloga da Resposta de Apoio Psicológico para Crianças e Jovens no NAVE, Núcleo de Apoio à Vítima.
Bom dia a todos.
Bom dia. E Filipa Soares Carrujo, técnica de intervenção local no AEVIT e elemento da CPCJ de Vidigueira e representante da Associação de Pais. Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Vamos ficar à conversa com este tema. O mês de abril é o Mês Internacional da Prevenção de Maus-Tratos na Infância. E vamos começar por aí. O mês de abril. O que é que temos neste mês de abril? Qual é a pessoa que está... A professora Ana Paula,
se calhar. A
professora Ana Paula, claro. Mês Internacional da Prevenção de Maus-Tratos na Infância. Posso temos iniciar, o mês de abril. Sim. Vamos fazer, então, um resumo sobre o mês de abril. O que é?
O mês de abril, como a comunidade já sabe, enfim, e já está, é uma atividade, é uma forma de celebrar, ou pelo menos sensibilizar, a prevenção dos maus-tratos na infância, e está relacionado com o Laço Azul. Por isso é que se chama o mês do Laço Azul também. E o Laço Azul tem uma história que tem vindo a ser divulgada e que tem, enfim, é um exemplo de coragem, mas é também um exemplo de aquilo que não se deve fazer, que é precisamente a educação através dos maus-tratos. A história vem de uma avó, Bonnie Finlay, que depois de verificar que os seus netos estavam a ser violentamente, maltratados, pronto, violentamente ou não, é maltrato sempre, estavam a ser maltratados, achou que seria importante sensibilizar ou dar a conhecer à comunidade que o maltrato não é, ou os maus-tratos não são uma forma de educação. Teve um mau resultado em termos daquilo que seria a sobrevivência das crianças e elas acabaram por não resistir, mas a mensagem que procurou fazer passar para a comunidade através de um laço azul na antena do seu carro fez as pessoas perguntarem a si próprias, mas porquê aquele laço? E esse foi o motivo para que todos ficassem sensibilizados para a situação que estava a passar-se na sua família. Sim. E acabou por alertar também todos para aquilo que não deve ser feito, que é educar através dos maus-tratos. Pronto, a partir daí, essa atividade começou a ser, ou pelo menos essa ideia começou a ser divulgada por todo o mundo e ficou instituído que abril seria o mês em que seriam sensibilizadas as pessoas através dessa história. Uhum. E para isso são feitas atividades que estão relacionadas sempre com essa sensibilização e com essa consciencialização de que os maus-tratos nunca deverão ser uma forma de educação, e toda a comunidade é convidada a participar. Portanto, a CPCJ é a entidade que começou por dinamizar, mas felizmente tem todas as outras entidades da comunidade também envolvidas nessa sensibilização e nessa preocupação que é a proteção das crianças.
Muito bem, este Laço Azul representa então Nóduas negras, a cor.
Sim, a história tem, está relacionada,
a história
com,
está
isso.
Relacionada com isso.
Porque azul e não outra cor.
E porquê azul?
Porque quando, quando se bate, fica, agora em termos médicos, não é? Fica o sangue coagulado por causa da batida, não é? Pisado. E à medida que o tempo vai passando, do negro vai passando ao azul. E vai ficando. E, portanto, essa marca do azul é aquela que é utilizada, é a cor para indicar os maus-tratos.
Muito bem. Maus-tratos na infância é um problema de saúde pública. Vamos falar todas. Quem é que... Enfermeira. Maus-tratos.
Então.
O que é os maus-tratos na infância?
Maus-tratos, às vezes a gente vê só como ser uma palmada ou um dano físico, mas maus-tratos não é só isso. A gente pode ter, executar maus-tratos a uma criança por negligência, por abuso emocional ou outros tipos de maus-tratos, está bem? O que é que, porque é um problema de saúde pública? Porque a criança sofre, mas a criança é um ser em desenvolvimento e está a aprender dessa forma, né? Vai ter consequências a curto prazo, às vezes, as nóduas negras, como estávamos a falar, mas a longo prazo vai ter imensas, né? Vão ser pessoas, depois adultas, diferentes do que se não tivessem sido maltratadas. Vamos ter adultos, por exemplo, com mais ansiedade, transtornos depressivos, algum tipo de dificuldade a nível social
baixa
e laboral
também, não
vai
é?
Vai estabelecer relações no futuro.
Exatamente.
É isso, por isso.
Confiança no outro.
Por vezes isolamento, porque pode ser uma violência em que a criança expressa internamente ou externamente, através de externo, através da violência, com os outros, com os pais, com os adultos, por exemplo. E de uma forma mais interna, isolando-se, tendo dificuldade aqui nas relações, entre pares, na escola.
Ou seja, não dói só no momento, dói na vida futura, porque vai ser sempre um sofrimento posterior.
São marcas que ficam
para sempre.
Não é? Não, tem a ver com a aprendizagem que se faz, que as crianças têm com os exemplos da família. Se educa através dos maus-tratos, a resposta será sempre os maus-tratos, não é?
E o ciclo poderá ter tendência a repetir-se.
Infelizmente.
E sabemos também que os primeiros anos de vida são anos de ouro ao nível do desenvolvimento da criança, e são anos em que o cérebro se desenvolve de uma maneira que nunca mais irá acontecer, e portanto isso traz-nos uma grande responsabilidade sobre o que é que acontece nestes, e falo de crianças mais pequeninas, nos primeiros anos de vida, e de alguma forma o trato e a violência em que uma criança é exposta aqui nesta primeira fase é gravíssimo, não é?
Questões a nível de desenvolvimento.
Uhum.
Próximo desenvolvimento.
Exatamente.
Pois, em termos das consequências que a gente estava a falar, refletem-se ao longo da vida. Podem ser déficits físicos, pode dar danos físicos, e aí temos de maus-tratos mais violentos, inclusive, que podem dar déficits motores, físicos e neurológicos, podem ficar com perdas de movimento para o resto da vida, por exemplo, por um abuso físico. Podem ficar com a parte da saúde mental comprometida, com ansiedades, depressões, problemas depois na idade adulta. E não só, logo na idade depois da adolescência, estávamos a falar da primeira infância, que é muito importante, porque depois temos uma adolescência, que é uma fase já de por si difícil,
mais conturbada,
com alguma consequência de uns vítimas de maus-tratos na primeira infância.
Ana, eu vou até antes, porque já na barriga das mães as crianças conseguem sentir os níveis de stress e de ansiedade, e vão sendo bombardeadas com estas
alterações. O próprio
stress
na gravidez altera o desenvolvimento fetal, em termos até de crescimento.
De crescimento.
Crianças de muito baixo peso, e etc. Portanto, tudo está interligado.
Está, mesmo.
E é curioso que muitas vezes a violência começa na gravidez.
Sim.
Isso é interessante falarem sobre essa... sobre essas situações em que a criança, ainda na barriga da mãe, já ela é própria vítima de violência, porque é senso comum que os bebés não se percebem e que, portanto, tudo pode ser feito que não fica nada como marca, o que é puramente mentira. sabemos se na própria gestação, se existem logo influências do desenvolvimento ou do estado de espírito, de comportamento da mãe e tudo aquilo que é o resultado do relacionamento com o agressor, seja ele quem for, evidentemente.
Sim.
As repercussões serão sempre mais graves, ou serão sempre graves, porque o bebê apercebe-se, portanto, não fala, mas ouve. E, portanto, o senso comum de que, é bebê, não se apercebe, e, portanto, não há problema nenhum porque não fica marca nenhuma. Tem que se desconstruir esta ideia, porque a criança, desde que se encontra, enfim, dentro daquilo que é a sua percepção máxima, já ela própria está a receber os maus tratos. Portanto, é importante estarmos todos alerta para isso e mudarmos a nossa forma de pensar e de estar.
Vocês, como técnicas, como professoras, quais os sinais de alerta que podem identificar maus tratos? Como é que vocês conseguem identificar?
Frequentemente pode observar-se ansiedade e tristeza, como já foi dito.
Sim.
Se a criança expressa medo de adultos, medo de ir para casa, isto é logo para desconfiar, não é? Se notamos, principalmente na escola, um comportamento agressivo para com os colegas, ou pelo contrário, muito retraído, mudanças no estado do humor também poderão ser aqui sinais de alerta.
No rendimento escolar.
Exatamente, falta de concentração também.
Sim, e de uma forma, por exemplo, crianças que estavam estáveis e de uma forma geral e começam a mostrar alterações sem razão aparente, não é? Alguma coisa aqui não está...
Muitos deles, por exemplo, na primeira infância regridem no controle dos esfínteres, é muito frequente,
sim.
A alimentação
também
a alteração do padrão alimentar
e deles
também
choro persistente. E no caso da adolescência, e temos vindo a verificar com alguma frequência os comportamentos autolesivos, é logo um dos comportamentos que se manifestam de violência, existência de violência
e de dor. E
em casos extremos, tentativas de suicídio também.
E que sim, nós como, enquanto comunidade, temos que estar todos em alerta a este tipo de comportamentos e deve ser sempre direcionado às equipas de acompanhamento e de sinalização.
Quando for um caso desses identificado no contexto escolar, o que é que a escola está preparada para isso?
A escola trabalha em conjunto com outras entidades, nomeadamente a equipa de saúde escolar, o CPCJ, temos o Serviço de Psicologia da escola também, que é logo uma das primeiras, um dos primeiros elementos de sinalização principal e de encaminhamento. Temos também a equipa de saúde do Departamento de Pedopsiquiatria no Hospital de Beja. Pronto, e sempre que há casos destes que são sinalizados, tentamos sempre, quando há principalmente situações visíveis e que são da extrema gravidade, temos tendência sempre a fazer sinalização imediata.
E são encaminhados depois para as instituições competentes na área?
Sim,
do Conselho
de Vidigueira.
Do Conselho de Vidigueira será encaminhado, se calhar, para inicialmente para a CPCJ?
Não, atenção.
Explicar.
Isso já na altura já foi também um esclarecimento, mas quando se fala em escola, segurança social, saúde, GNR, são todas entidades de primeira linha. Ou seja, são aquelas entidades que estão logo como a primeira resposta a dar quando há um problema identificado. Depois de serem tentadas respostas e acompanhamentos nessas primeiras entidades, entidades de primeira linha, então sim, quando já não há um efeito imediato, ou não há uma resposta que seja aquilo que é a solução para o problema que foi identificado, aí sim procura-se a CPCJ, sinalizando, embora também os problemas possam ser enviados para a comissão, caso seja, por exemplo, através da GNR, através da saúde também quando identifica, através da própria escola quando acha que há um problema que é suficientemente grave e que já não há resposta a dar daquilo que é a primeira linha e faz chegar à comissão. Portanto, a comissão é a entidade intermédia entre aquilo que são as entidades de primeira linha e o Ministério Público. E quando já não há resposta da comissão, aí sim procura-se o Ministério Público.
Aí, qual é o papel do NAV?
O NAVE, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica de Beja, é gerido pela Moura Salúquia.
Uhum.
Nós atendemos vítimas de violência doméstica adultas e crianças através da RAP. A RAP é aqui uma resposta especializada de apoio psicológico e psicoterapêutico com uma abordagem focada no trauma e na gestão das emoções. Temos um serviço fixo em Moura, em Beja e itinerante em todo o território da Simbal, em Alvito, Cuba, Serpa, Barrancos, Mértola, Aljustrel, Vidigueira, Castro Verde, Almodóvar, Ferreira do Alentejo e Ourique. Posso dizer que desde o início da nossa RAP foram atendidas 111 crianças e jovens, 62 do sexo feminino e 49 do sexo masculino, 82 nacionalidade portuguesa e 29 de outras nacionalidades, na sua maioria aqui com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos e os 7 e os 10 anos de idade. No passado ano 2025, a nossa equipa realizou um total de 612 atendimentos a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, acompanhando na sua maioria casos de violência psicológica, 8 casos de violência física e 3 de violência sexual. Aqui, na maioria dos casos em acompanhamento, a pessoa agressora foi um dos progenitores com predominância do sexo masculino.
Falamos sobre os números. Estes números
tendem a subir,
tendem a subir.
Sim, exatamente.
Infelizmente. E porquê? O quê?
Isto é uma grande questão. Porquê?
E porquê? E porquê?
Sim. Sinceramente.
Os programas, as campanhas de sensibilização serão poucos.
Não digo que sejam poucos. Digo
as raízes familiares, a educação.
Digo que a nível familiar, e visto que isto acontece principalmente no seio mais nuclear da família.
Sim.
Temos que ter atenção também ao estilo de vida que levam as famílias nos dias de hoje. O tempo que os pais dedicam às crianças é cada vez menor. Aliás, as nossas crianças passam a maior parte do tempo na escola.
Uhum.
Depois da escola têm as atividades extracurriculares. Depois das atividades extracurriculares têm outras atividades. Ou seja, quanto mais tempo estão fora de casa, menos ligação, menos relação existe com os pais. E é claro que chega-se ao final do dia, os pais estão cansados, as crianças estão cansadas. O comportamento de ambos é de tentar criar uma relação de afeto e de carinho, mas está difícil porque não conseguem. E depois instalam-se este tipo de maus-tratos e que nem se apercebem muitas das vezes que eles existem.
As poucas horas que passam com os filhos, depois é gerado estes conflitos e estes transtornos, estes maus-tratos. Doutora Lucibela?
Sim, eu acho que é importante aqui apostar muito num acompanhamento a estas famílias ao nível da parentalidade, no que é no apoio do que é ser pai hoje em dia, do que é ser mãe hoje em dia, do que é ser família, porque as necessidades são cada vez mais complexas e por vezes as famílias não conseguem dar resposta e por vezes é necessário um suporte. Eu acho que isto deveria ser aqui um foco. Eu acho que era muito importante aqui haver um acompanhamento a este nível para estas famílias. E é preciso toda a comunidade também que se envolva, porque não somos só nós que aqui estamos. A responsabilidade também é de todos, é da comunidade. Eu acho que isto também é importante passar. Qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, qualquer pessoa fora, na comunidade, pode sinalizar.
Sinalizar casos e identificá-los e uhum. chegar às entidades competentes.
Sim.
Às vezes não é fácil, mas o que é que devem fazer?
Basta uma denúncia anónima, por exemplo, através da CPCJ, por exemplo. Cabe a nós, enquanto comissão restrita,
identificar esses casos como anónimos, basta um telefonema. Ser.
Basta um papel escrito e nós temos aqui a obrigação de iniciar um processo e verificar.
Sim, como já foi dito, quando surgem situações que exigem um acompanhamento, porque são identificados pelas entidades de primeira linha, isso não invalida que não possa também ser informada à comissão através daquilo que é, eu não gosto muito da palavra denúncia, mas sim é o fazer chegar a uma entidade que existe um problema com determinada criança, com determinada família, portanto, e porque as pessoas estão atentas, estão preocupadas, claro, com a segurança não só das crianças, como também naquilo que é a resposta que uma família que supostamente é e deve ser protetora e não está a conseguir os seus, enfim, aquilo que é previsto. Portanto, também é possível fazer chegar esse conhecimento, sabendo que, e quando há bocadinho nos falou sobre, foi referido que a escola é o espaço onde as crianças passam a maior parte do tempo. De facto, não é linear, ou seja, não é simples, porque as crianças têm todas elas comportamentos diferentes, como a doutora Lúcia Bela sabe, a doutora Filipa também, e enfim, a doutora
Sónia
também sabe. E a doutora a enfermeira Ana também sabe. Mas há ali comportamentos que são preocupantes em termos daquilo que é a nossa presença diária com essas crianças, e poderá ser exatamente o motivo para sinalizarmos, não sinalizar, mas sinalizar sim, dar a conhecer aos profissionais que podem dar uma resposta no sentido de fazer com que a criança possa falar, com que ela se sinta à vontade,
sinta ouvida,
para identificar alguma questão, porque ela própria, sendo vítima, ela própria também sabe fazer isso. E a nossa atenção deve ser nesse sentido, e assim como da comunidade, claro. Mas as formas de fazer chegar uma possível solução para um problema que está identificado é também essa, é fazer chegar à comissão. À CPCJ não tem que se identificar.
Claro.
Mas o melhor mesmo é que todos sejamos responsabilizados para isso, e queiramos ter uma solução sem que haja aquela noção da vingança, de uma moral falsa. Quer dizer, não, estamos preocupados e, portanto, tentamos dar uma resposta.
No Conselho da Vidigueira há muitos casos identificados, chegam muitas.
Sim,
sei que são perguntas difíceis de resposta, mas...
Não, são números, não é?
São números, mas temos que falar no geral.
Sim. Sem identificar especificamente ninguém, é isso que nós
temos muito. É por isso que estamos cá. E daqui a pouco vamos falar sobre as estratégias preventivas e o que é que...
É exatamente respeitar a privacidade de cada família, de cada criança. E isso é um ponto assente de todas as entidades, não é? Chama-se sigilo profissional e proteção de dados. Nós neste momento temos 47 processos, casos identificados e instaurados. Portanto, um caso já era preocupante. Um caso seria preocupante. 47 é de facto uma preocupação superior, não é? Que estão distribuídos pelos diferentes comissários, que fazem parte da comissão restrita da CPCJ. E vamos tentando, em conjunto com a primeira linha, dar resposta àquilo que é cada problema. Sabendo também, e é importante também dizer, que não é só a nível nacional que a violência doméstica é a maior problemática. A Vidigueira é um exemplo disso também. Como todas as outras comissões, a violência doméstica continua a ser a exposição da criança a situações em que a sua proteção está em perigo. E, portanto, a partir do momento em que existe uma situação de violência doméstica, a criança é vítima também. E não tem que ser ela o alvo da violência direto, mas está presente.
Mas é vítima, está direta, dentro do agregado.
E tem estatuto de vítima.
E é crime. Também. Portanto, é considerado como um crime.
Exatamente.
Portanto, é bom que... E isso já é de conhecimento geral. Agora, o mais importante seria que estes comportamentos não tivessem, ou melhor, não existissem comportamentos que levassem à identificação desta problemática. Isso seria o ideal. Que as pessoas tivessem consciência daquilo que o maltrato, ou do que o maltrato não é resposta para nada. Seja com o cônjuge, a pessoa com quem está ao lado, feminino ou masculino, há agressores masculinos e há agressores femininos, e identificar, ou pelo menos utilizar outro tipo de respostas para resolver problemas, que não a violência. Porque senão estamos a perpetuar a violência.
Sim, e aquelas, e os maus-tratos também podem ser por omissão. É?
A negligência, exatamente. A seguir vem a negligência. Não é? Depois da violência doméstica é a negligência.
E esta parte da omissão tem consequências devastadoras e desestrutura completamente uma criança. Uma criança que chora, que espera que seja, que alguém venha, que alguém queira cuidar. E não tem. Isto é completamente, é o caos.
E depois também há aquela, lá está novamente, senso comum. Criança que chora está a ser mimada, portanto não lhe vou dar colo, porque ela não precisa de colo, por amor de Deus. criança que chora precisa de colo.
Claro.
Todas as crianças
sempre
precisam de colo.
Sempre.
Os adultos precisam de colo.
E chora porque ainda não aprendeu a expressar-se de outra forma.
Exatamente. Portanto, exatamente. Vamos protegê-las e não deixá-las expostas àquilo que é o mal-estar e o desconforto de, que é indicado pelo choro.
O que é que vocês, como técnicas e as vossas instituições que representam, qual é, ao longo do ano, não só no mês de abril, têm de campanhas de prevenção, sensibilização, apresentação, colóquios, elaboram isso ao longo do ano ou nas escolas? É difícil a resposta, mas tem que... Sim. O que é que fazemos ao longo do ano para prevenir estas situações e para reduzir os números? Vamos tentar... quem é que está preparado aqui para a resposta?
Aqui no âmbito do NAV nós temos por norma fazer algumas ações de sensibilização nas temáticas da violência no namoro, da igualdade de género. Aqui também para ir tentando desconstruir algumas pontes.
Sim.
Mas trabalho com técnicos, não é? Isso trabalho com técnicos, ou é para a comunidade em geral?
Nas escolas.
Mas para a comunidade, a informação chegar aos pais, às famílias? Temos algumas campanhas de sensibilização, enfermeira?
Não, é assim, temos as consultas de saúde infantil, que aí é uma da forma que, agora não estou a fazer as consultas de saúde infantil, mas já fiz e temos colegas, e uma das coisas que se faz é capacitação, informação e avaliação do risco, né? Portanto, aí vamos tendo as consultas todas de saúde infantil. Em âmbito de saúde escolar, fazemos ações várias. Fizemos já este ano do Violência no Namoro. Estamos já a fazer o projeto do Descobre, prevenção da violência sexual na primeira infância. Vamos tendo projetos de capacitação e também de sensibilização aos pais, porque no meio destes projetos e destas atividades todas, tanto em saúde infantil, consulta de centro de saúde, tanto em saúde escolar, tentamos sempre mandar mensagem às crianças e também muitas das vezes mandamos mensagem aos pais, ou seja, mandamos qualquer coisa para os pais lerem, qualquer trabalho para os pais fazerem com as crianças mais pequenas, neste âmbito para também haver aqui um relembrar, uma sensibilização, porque muitas das vezes estes maus-tratos, pelos estilos de vida e estilos pessoais e etc., do nosso mundo social e pessoal, nem damos que eles existem. E assim, às vezes, dá que, para ver se dá aquele clique em algum que exista que deve parar.
Professora Ana Paula.
Sim, a escola e a CPCJ e eu como representante da educação, assim como também todas as outras entidades que estão representadas na CPCJ, que é a Segurança Social, que é a Saúde, que é o Município, procuram dar, ou melhor, procuram sensibilizar sempre a comunidade para estas problemáticas. Este é um exemplo do mês de abril. Existe também uma distribuição de material que é feito juntamente com as crianças e com os adultos, como aconteceu e como acontece durante este mês com os separadores, com a existência de um calendário dos afetos, porque se não temos como resposta, ou não queremos que exista como resposta à violência, existe ou há necessidade de desenvolver aquilo que é uma postura de desenvolvimento da empatia, da comunicação, da relação de afeto entre as pessoas, neste caso do núcleo familiar, e para isso existe o calendário dos afetos que é feito para que relembrar as pessoas que em cada dia do mês é possível fazer algo diferente com o seu filho ou a sua filha dentro do meio familiar, dentro do seio familiar. Por exemplo, dá um abraço a um amigo ou ao teu professor. Neste caso diz ao teu professor, pode dizer aos teus familiares. Dá um passeio com a tua família, ouve a música preferida, diverte-te com os amigos, agradece as coisas boas. É sempre tudo isto para que a criança também possa ter uma resposta àquilo que é para outras situações do dia-a-dia, do cotidiano, e que os seus pais, a sua família esteja sempre envolvida. E quando há uma situação problemática, é procurar sempre através do diálogo, através da calma, porque a resposta que o adulto dá é exatamente a resposta que a criança vai aprender.
Ou seja, tem que haver uma disponibilidade, e sempre, nem sempre há. Sempre. Não, é?
Não é fácil, não, mas é possível.
Sim, sem dúvida.
É possível.
Sem dúvida.
E deve-se sensibilizar para
sem
isso.
Sem dúvida.
Pronto, em termos de atividades, nós estamos sempre também em parceria com as, como disse já há pouco, as entidades de primeira linha, e não, a CPJ não quer aparecer como sendo uma entidade punitiva. Não é essa a resposta que queremos dar, não é essa a ideia que queremos fazer passar. Se existem problemas, vamos tentar resolvê-los em conjunto. E há pouco, quando se falou em denúncia e identificação de problemas, e as famílias sabem que têm problemas, o grande passo que deve ser dado para que tudo possa ser melhor é a própria família também identificar-se como eu preciso de ajuda, eu vou à procura de ajuda. Isso não é um defeito. Essa fragilidade deve ser encontrada uma resposta para que seja possível, em conjunto com as entidades, que lá está, têm esse sigilo profissional, têm essa necessidade de proteção e não de exposição, e procurar uma resposta.
E as famílias procuram? Identificam-se elas próprias e precisam dessas ajudas?
Quando o problema é identificado, nós vamos tentando ter a aprovação, e temos, porque as pessoas vão entendendo que é importante mudar. Mas isso já é na nossa plataforma de trabalho. Agora, o importante é, antes de chegar à comissão...
Antes.
É um trabalho que ainda está a ser feito, e esperemos que, entretanto, as pessoas tenham essa noção e que não se sintam expostas por identificar problemas que fazem parte da sua gestão familiar. Mas quem é melhor para falar também do que a doutora Filipa, também aqui a doutora Sónia também já aparece como uma entidade de resposta para situações de violência doméstica, também é uma procura da própria família, certo?
Certo, certo.
Portanto, isso também já é um passo a dar, um passo positivo.
Raras são as famílias que nos procuram diretamente.
É através de outros parceiros que, entretanto, acham que o NAV é uma resposta.
Exatamente, sim.
Também é assim, claro.
No caso, nos casos que eu tenho acompanhado e que tenho vindo a aparecer, tem vindo a aparecer tanto em CPCJ como na escola, o grande passo que é preciso ser dado por parte das famílias é realmente é ultrapassar aquilo que eles consideram que é uma vergonha, não é? A exposição da própria família numa situação que eles sabem que alguma coisa não está bem, mas que depois têm dificuldade em ir ter para pedir ajuda connosco. No entanto, e isto é a parte positiva deste processo todo, que é quando chegam às nossas mãos, aos nossos serviços, nota-se que acaba por ser muitas das vezes uma lufada de ar fresco a nossa ajuda, e parece que não, mas acho que na maior parte das famílias há um grande agradecimento pela ajuda e temos resultados bastante positivos.
Acho que as famílias também entendem que não estamos aqui para julgar.
Exatamente.
Estamos aqui para apoiar, para escutar, não ouvir, para escutar e para orientar. Em conjunto, não é? Em e conjunto tentar
e
aqui dar
soluções,
a melhor resposta, não é?
É um processo que vai demorando o seu tempo, mas vai sendo conseguido. Aos poucos, mas vai sendo conseguido.
Vai ser passo a passo, vão conseguir. É um tema complicado. Enfermeira, tem para aí. Estamos quase. No fim, é verdade.
Só que
a hora está quase.
Frasinha do que a gente teve a falar.
Sim.
Proteger as crianças é um dever de todos nós. E é isso que também quero passar. Eles vão ser os nossos adultos do futuro, né? Portanto, vai ser a nossa sociedade do futuro. A prevenção começa sempre com um diálogo, com uma escuta atenta, com o fortalecimento de laços familiares que a gente teve a falar, e é muito fundamental que os pais, os responsáveis, ofereçam amor, limites e orientações, e com respeito a eles próprios. Cuidar das nossas crianças é garantir um futuro melhor para todos nós. Uma comunidade que protege e educa com amor é uma comunidade mais justa, humana e segura. Portanto, nós estamos a desenvolver as crianças de hoje em dia, né, que vão ser os nossos adultos do futuro. É a nossa sociedade do futuro. Está claro? Em risco.
Está a ser construída, sim.
Lançar ali uma pergunta à Sónia Silva.
Sim.
Para chegar ao vosso núcleo, algum número de apoio, algum contacto possam ligar diretamente para vocês e pedir apoio.
Sim, sim.
Tanto claro. Nos maus-tratos na infância como na violência doméstica, que já falámos há pouco. Tem algum número?
Neste momento não tenho contacto.
Não tem o contacto
direto. Mas posso disponibilizar
direto,
mais tarde, sim.
Pronto, ok.
Mas assim, basta ir à internet.
Sim, estou também, bem. Também.
Mas pronto, era para ficar claro. Aqui um apoio e uma ideia. Durante o mês de abril, vamos finalizar, estamos quase no final da hora, finalizar as ações deste mês. O que é que a comunidade de Vidigueira, o Conselho, tem e que já fez? Sei que já distribuíram os laços azuis durante o mês.
Para relembrar, temos, sim. ou para, enfim, para dinamizar, sensibilizar
o que
a
é que temos mais?
Distribuição dos laços azuis pelas diferentes entidades. Que,
sim.
Se repararem, está em exposição, está visível, portanto, é precisamente para. É uma das atividades que estão dentro daquilo que é a nossa proposta. Tem também a iluminação dos edifícios públicos com luz azul, uhum. pelo menos procura-se fazer com que exista essa resposta. Temos também o desenvolvimento de atividades com as crianças na própria escola para a construção, a elaboração, a decoração com laços azuis, relembrando sempre a história do laço azul. Temos a distribuição de separadores com pequenos conselhos aos pais, Para os relembrar, e para os pais, e sim, aos adultos, àqueles que tomam conta, que estão diretamente relacionados com a responsabilidades com a educação das crianças, e que elogiar, dialogar com a frequência necessária, brincar, divertir, ter um tempo que está. Enfim, destinado ou reservado, que deve sempre ser reservado para passar com a criança que é o filho ou a filha, pronto, que é aquela que está diretamente dependente da sua proteção, são ações, ou pelo menos são ideias que devem ser dinamizadas, que devem ser colocadas em prática, porque o afeto não deve ser vergonha para ninguém, devemos demonstrá-lo, devemos construí-lo, devemos ensiná-lo. E como ação final, vamos ter para a comunidade em geral, tendo os alunos e os adultos que estão associados já às escolas, a criação de um laço azul humano no dia 30 de abril, que irá ser depois divulgado com mais pormenor através dos meios indicados, seja pela internet, seja pelos próprios alunos que deverão chegar aos seus pais, encarregados de educação, para poderem participar, porque será depois publicada uma fotografia, aliás, como já tem vindo a ser feito, será uma
fotografia anos,
com sim, o laço
humano,
que indica que estamos todos envolvidos, estamos todos preocupados com aquilo que é a proteção das crianças.
Muito bem, estamos no fim. Deixar a última mensagem. Querem deixar aqui alguns? Tem que ser mesmo rápido para passar por todas. O Cibela.
Eu acho que nunca tivemos tanta informação, apesar de ser um tema complexo, sim, difícil, mas nunca, acho que nunca tivemos tanta informação como agora, que está tão acessível e que está sempre tão atualizada. Acho que foi feito um grande caminho nesta área, no que diz respeito à proteção das crianças. Uhum. É lógico que ainda há muito a fazer, mas já muito foi desbravado e melhorado, e também acredito nas novas gerações especializadas, com bastante conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre o que é a proteção da criança. E eu acho que também sou muito adepta no que cada um faz no seu metro quadrado. Acho que temos que continuar a fazer o melhor que conseguimos, lembrando-nos que juntos fazemos mais e chegamos mais longe, e que só em articulação e juntar esforços e é que conseguimos chegar e dar a resposta mais adequada a cada problema que nos chega.
Uhum.
Também é importante destacar aqui a capacidade de resiliência das crianças, porque nem todas as crianças expostas a maus-tratos terão consequências permanentes. A presença de pelo menos um adulto cuidador e intervenções adequadas podem fazer uma grande diferença.
Muito bem, estamos mesmo no final. Algumas palavras...
Eu só gostaria de finalizar com
professora Ana Paula, vamos lá, todos, vamos lá.
Seja nesta problemática que, enfim, perigosamente está a aumentar, mas é importante que estejamos conscientes de que podemos alterar este comportamento, e o nosso foco principal é precisamente o desenvolvimento das crianças em segurança, protegendo-as.
Pronto, e dar amor significa cuidar.
Exatamente.
Uhum. Serei o que
mulheres,
que seja amor.
Seja amor.
Que
seja amor. Exatamente.
Terminamos com o lema. Claro. Obrigada a todas.
Muito obrigada.
Foi um e continuação de bom trabalho para
todos. Obrigada.
Vidigueira FM. Mais e melhor informação, novos programas, mais música e as melhores vozes fazem da Rádio Vidigueira uma paixão.